Porém, esse custo precisa ser rateado numa base de pagantes. Se a base de pagantes é de 10%, como no caso da Dutra, obviamente o rateio sai muito caro para quem paga. E o caso do transporte é exatamente igual. E a base de pagantes varia em cada cidade. Eu posso ter duas cidades que têm custos semelhantes, mas uma serviço muito melhor, porque as velocidades são melhores ou os ônibus são mais novos, mas ela, por exemplo, tem uma base de pagantes menor. Então, a diferença de custos depende, a diferença de tarifas não depende apenas de como são os custos, mas de como é a relação entre o custo e a base de pagantes. Então, a política tarifária ela é formulada levando em consideração não só os custos, mas também a base de pagantes, os elementos dessa política, se as tarifas são iguais, se elas valem para cada viagem, se vale o dia inteiro, se você precisa pagar ao se transferir para outro modo de transporte ou não. Então, esse é um elemento importante antes de sair fazendo comparações de tarifas entre cidades diferentes. E, finalmente, apenas sobre a questão de a gente estar sempre correndo atrás dos problemas, existe uma máxima, um ditado aí, na verdade, o livro mais utilizado para planejamento de transporte em todo o mundo, os autores falam assim, resolver um problema visível de transportes é, por definição, muito tarde. Quer dizer, não é possível. Ou se planeja, ou a gente já perdeu a chance. Obrigado.
Antes de iniciarmos a nossa segunda parte da nossa reunião, gostaria de agradecer aos nossos convidados, Dr. Marci Duarte e Dr. Orlandes também, pela importante contribuição oferecida. E peço às senhoras e senhores senadores que permaneçam, pois iniciaremos na sequência a nossa pauta deliberativa. Dando início à nossa segunda parte da nossa reunião, começamos com a análise do item 1 do projeto de lei número 96 de 2013, não terminativo, que altera a lei número 7.525 de 22 de julho de 1986 para estabelecer novos critérios para as projeções na plataforma continental brasileira dos limites territoriais dos estados e municípios. Autoria do senador Vital do Rego, relatoria do senador Sérgio Souza. E o relatório pela aprovação, conceda a palavra ao senador Sérgio Souza para proferir seu relatório.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Vem para análise desta Comissão de Serviços de Infraestrutura o projeto de lei do Senado número 96 de 2013, de autoria do senador Vital do Rego, que altera a lei 7.525 de 22 de julho de 1986, para estabelecer novos critérios para as projeções na plataforma continental brasileira dos limites territoriais dos estados e municípios. O PLS 96 de 2013 foi lido em plenário no dia 25 de março de 2013, remetido a esta comissão. A seguir será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo. O projeto propõe nova metodologia para a construção de linhas de projeção dos limites entre estados e municípios no mar para fins de distribuição dos royalties, participação especial e demais receitas decorrentes da extração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Não foram apresentadas emendas ao presente projeto. Da análise, senhor presidente, compete à Comissão de Infraestrutura, nos termos do artigo 104, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se sobre o mérito do presente projeto de lei que diz respeito a recursos geológicos. São propostos novos critérios para a construção de linhas de projeção dos limites entre estados e municípios no mar, para fins de distribuição dos royalties e de participação especial pela extração de petróleo e gás natural, porque o autor considera que a metodologia atual, baseada em linhas geodésicas ortogonais à costa, apresenta sérios problemas de ordem técnica e política econômica. Na metodologia proposta, as projeções seguem os paralelos ou meridianos conforme o Oceano Atlântico encontra o litoral brasileiro a leste ou a norte. O que significa que, uma vez localizada a divisa entre dois municípios ou estados, haverá apenas uma linha de projeção possível. Não há espaço para múltiplas interpretações, como ocorre atualmente com a metodologia de linhas geodésicas ortogonais a costas. Adicionalmente, a nova metodologia corrige distorções que prejudicam o estado do Paraná e o estado do Piauí, onde as atuais linhas de projeção se fecham e dão a esses estados um mar territorial desproporcionalmente pequeno. Por fim, os novos critérios permitem uma distribuição mais equitativa das receitas de petróleo, evitando uma forte concentração de receitas em apenas alguns estados e municípios. A proposição tem o mérito adicional de determinar que os novos critérios se aplicam apenas aos contratos firmados a partir da vigência da lei que vier a se originar da proposição. Desta forma, evita que alguns estados e municípios sejam prejudicados por alterações bruscas nas suas receitas. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do presente projeto de lei.
Obrigado pela Vossa Excelência, senador Sérgio Souza, pela leitura do seu relatório. Coloco em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório. Senhoras e senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo à CAE, decisão terminativa. Segundo item da pauta, requerimento de 2013 da CI, nos termos do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a realização de audiência pública no âmbito desta comissão, com a finalidade de ser discutida a situação das obras da ponte do Rio Madeira, na BR-364, no trecho que liga Porto Velho, Rondônia, e o Rio Branco, no Acre, e sobre o sistema de balsas utilizado para fazer a travessia do rio. Para tanto, solicito que sejam convidados os responsáveis pela referida obra no âmbito do Ministério do Transporte e do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, bem como representante da ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviários, para tratar da questão do sistema das balsas. Autoria, senador Jorge Viana. Observação, o requerimento foi lido na reunião no dia 12/6/2013. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Nosso terceiro item da pauta. Requerimento de 2013 da Comissão de Infraestrutura, nos termos do artigo 58 do parágrafo 2º, inciso 2º e 5º da Constituição Federal, combinados com o artigo 90 e os incisos 2º, 9 e 10º do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos que seja realizada por essa comissão audiência pública para debater o efetivo funcionamento e a conciliação das atividades de fiscalização e controle dos integrantes da rede de controle da gestão pública, especialmente de sua instância denominada Subgrupos de Autorias de Obras Públicas, com a presença do Tribunal de Contas da União, o TCU, da Controladoria Geral da União, CGU, do Ministério Público Federal, MPF, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, e como convidados para passar a integrar a rede de controle, os Institutos Brasileiros de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a Fundação Nacional do Índia, FUNAI, e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Autoria do senador Fernando Collor. Observação, o requerimento foi lido na reunião no dia 12/6/2013. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Na sequência, item 4 da nossa pauta, requerimento número 2013 da Comissão de Infraestrutura. Nos termos do artigo 58 do parágrafo 2º, incisos do parágrafo 2º e 5º da Constituição Federal, combinados com o artigo 90 dos incisos 2º, 9 e 10º do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos que seja realizada por essa comissão audiência pública para debater a atuação do Tribunal de Contas da União nos contratos administrativos, especialmente no que tange às obras de infraestrutura, com a presença dos juristas Celso Antônio Bandeira de Melo, Marçal Justo Filho e José dos Santos Carvalho Filho, além de um representante da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. Autoria, senador Fernando Collor de Melo. Observação, o requerimento foi lido na reunião no dia 12/6/2013. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o requerimento. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Quinto item da nossa pauta. Requerimento de 2013 da CI. Nos termos do artigo 58, do parágrafo 2º, do inciso 2º e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, do inciso 2º e 9º e 10º do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos seja realizada por essa comissão audiência pública para debater e esclarecer sobre o descumprimento de diversas determinações do Tribunal de Contas da União, no sentido de promover melhorias na estrutura física e de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, com a presença do Ministro do Transporte, do Ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão do Tribunal de Contas da União. Autoria, senador Fernando Collor. Observação, o requerimento foi lido na reunião do dia 12/6/2013. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E antes de me encerrar a presente reunião, não posso deixar de agradecer o convite do presidente Collor, que para mim, que eu pudesse presidir hoje a importante comissão, que foi um grande orgulho para mim, e com certeza um grande orgulho para o povo de Goiás. Foi um grande desafio substituir o presidente Collor, devido a todo o seu conhecimento, mas tentei fazer o melhor. Agradeço a presença de todos, em especial os nossos convidados que aqui estiveram, Dr. Moacir Duarte, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, ABCR, Dr. Orlando Strambin, professor titular de transporte urbano da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. E, por fim, convoco senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada na segunda-feira, dia 24 de junho, às 18 horas, neste plenário, dando continuidade à série de audiências públicas, investimento e gestão, desatando o nó logístico do país, com a apresentação do quarto painel, Portos e Transportes Aquaviários, que entrega o segundo ciclo de audiência, intitulado Financiamento e Gestão de Transportes. Nessa reunião, contaremos com a presença dos seguintes convidados: Dr. Pedro Brito, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ; Dr. Carlos Campos Neto, pesquisador de infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA; Dr. Luiz Cláudio Montenegro, diretor do Departamento de Sistema de Informação Portuária da Secretaria Especial de Portos. Obrigado a todos. Agradeço àqueles...
Pela ordem, senhor
presidente. Pela ordem, senador. Pela ordem, senador.
Presidente, senador Hilder Moraes, eu vou conversar com o presidente Fernando Collor. Eu apresentei o requerimento para que fizéssemos uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Infraestrutura de Meio Ambiente, para que nós pudéssemos discutir a opção que o governo brasileiro fez pela construção de barragens e para geração de energia hídrica a fio d'água e não com reservatórios. Naquela ocasião, eu apresentei para que fossem convidados o ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão, a ministra do Meio Ambiente e dois técnicos sobre a matéria. Eu quero combinar, então, com presidente Fernando Collor, no sentido que nós possamos substituir a pedidos do ministro Lobão pelo secretário executivo do Ministério das Minas e Energia. E com isso nós possamos efetivamente agendar a data dessa audiência pública, que é da maior importância, para que nós possamos discutir com bases técnicas e científicas esta opção, porque é importante isso para o futuro do nosso país. Então, eu queria só fazer o registro e vou fazer o contato com o presidente Collor quando retornar, para que possamos, então, avançar e marcarmos efetivamente esta audiência.
Senador Freixo Ribeiro, nós até fizemos eu li um requerimento de uma audiência solicitada por Vossa Excelência e vamos encaminhar o seu pedido para a mesa. E, como informação, no dia 5 de agosto, já tem um convite para que o ministro venha a essa comissão.
Mas, atendendo o requerimento da audiência...
Ele está dentro da agenda, mas nós vamos acatar o seu requerimento para que a gente possa fazer o seu convite apresentar.
Senão, nós faremos a alteração junto com o presidente Fernando Collor da vinda do secretário executivo. Tanto que se faça a audiência, que é muito importante para o nosso país.
Ok, senador, pode passar que nós vamos acatar o seu requerimento. Obrigado a todos. Agradeço àqueles que nos acompanharam de casa pela TV Senado e Rádio Senado, em especial àqueles que enviaram suas perguntas para o Alô Senado e também àqueles que deixaram suas contribuições na página da internet. www.facebook.com/WilderMoraes. E peço que esse diálogo seja constante. Declaro encerrado essa reunião.